Olá, prezado ouvinte, querido ouvinte, Caio Costa falando em mais um episódio do Podcitário, trazido da live que eu faço toda quarta-feira às 8h30 da noite lá no youtube.com/blogcitário. Caso você tenha interesse, se inscreva no canal que está tendo conteúdos relacionados à marca digital e mídias sociais com muita frequência por lá. E hoje eu trouxe a live sobre produção de conteúdo nas mídias sociais em 2020. Claro que 2020 é apenas um indicativo, mas eu acredito que, mesmo que você esteja ouvindo esse episódio lá no futuro, as dicas ainda servem, porque elas têm, eu considero que elas têm uma data de validade para sempre, infinita, sem data de validade. Então, esse papo foi com Gabi Raposo, da Mob Estúdio Criativo, que ela deu várias dicas sobre como você pode realmente ter um conteúdo mais, vamos dizer assim, com mais frequência, como você pode se orientar, planejar com calma, tanto no Instagram quanto as outras plataformas digitais. E para lembrar você que também dá para você fazer parte do grupo de ouvintes do Podcitário. Basta você abrir o Telegram, pesquisar Podcitário e fazer parte do grupo de ouvintes para trocar ideias sobre a nossa área e etc. E também, se você quiser ajudar tanto o podcast quanto os outros projetos digitais que eu tenho, basta você se cadastrar no PicPay, e o melhor é que quando você se cadastra, você ganha R$10 de bônus para você consumir em créditos Uber ou do celular e outros serviços por aí que eles oferecem. E depois, com o tempo, você vai vendo que ele é muito útil, principalmente para você fazer transferências muito rápidas para amigos e outros compromissos. Enfim, esse é o meu recado de hoje. Agora fique com o papo que eu tive com o Gabi e espero que você goste e compartilhe com os amigos que precisam desse conteúdo e a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau! Podcitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. E hoje deixa eu apresentar a minha convidada especial dessa semana, Gabi Raposo, da Mobis. Estúdio Criativo. Olá, Gabi, se apresente, diga quem é você na fila do mercado.
Oi, Caio. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Já tinha, inclusive, pensado várias vezes sobre... Nossa, eu queria muito fazer uma live junto com o Caio. Quando você falou, foi muito legal. Queria dizer oi para todo mundo. Me chamo Gabriela e... junto com minha sócia Liza, a gente tem o Mob Estúdio Criativo, uma empresa focada em produção de conteúdo, e também agora a gente está também trabalhando essa parte um pouco mais educacional, tentando produzir conteúdo sobre como produzir conteúdo, então tentando ajudar a ensinar pessoas a conseguirem talvez desenvolver conteúdo para o seu próprio negócio, sua própria marca. Enfim, dá um pouco mais de autonomia para as pessoas.
Isso é muito importante. Justamente essa live, Gabi, eu tenho acompanhado o conteúdo da sua agência, da Mob, e é impressionante. Justamente mostra esse propósito, meio que estamos alinhados com essa questão de realmente mostrar que conteúdo é importante. Então, para você que está assistindo, fique até o final, que certamente terá muita surpresa, vai te ajudar muito a deslanchar, destravar esses receios que você tem com relação ao conteúdo. Você, no decorrer do papo, você que está assistindo ao vivo, pode deixar suas dúvidas, que a gente vai tirar lá no final. Mas deixa eu falar uma coisa, Gabi. A gente vai falar primeiro, começar, né, sobre passo a passo do planejamento de conteúdo, porque eu vejo, você deve ter visto, já deve ter encontrado muitos empreendedores ou até mesmo amigos e colegas sobre essa dúvida, ou já começam no Instagram já na doida, né? Já postando, exato, sei lá, sem muita coisa. E uma coisa que me chamou a atenção, Gabi, numa enquete que eu fiz nos stories uma vez, sobre meta de conteúdo, eu perguntei se a pessoa, se para meus seguidores, se eles tinham meta de conteúdo, né? estabelecer uma meta, 67% disseram que não. Que não tem nenhuma, não tem nenhuma meta sobre. Eu tava. E por que eu botei esse enquete? Porque eu tava refletindo sobre isso, justamente com o YouTube, que meu foco agora é o YouTube. E ele. Qual é, para você que está assistindo, para você saber? Para um canal ficar monetizado, ou seja, receber a chance de receber os anúncios comerciais e o YouTuber ganhar o dinheiro, ele precisa ter duas metas. Primeiro, a passar das 1.000 inscritos, que já bati, mas eu quero a sua ajuda, se inscreva no canal. E a outra é de 4.000 horas durante um ano assistidas. Então, eu estou já na metade desse caminho. E eu estou justamente por isso que eu renovei a grade, estou trazendo muito conteúdo de valor. Consultoria, marketing digital na prática, segunda-feira, quarta-feira, convidado especial, e sexta-feira, aula com algum tema sobre marketing digital. Mas enfim, isso só para mostrar que é um dos pilares a gente ter uma meta, né, Gabi? Como tudo na vida, né? Então eu queria que você
Com certeza.
começasse sugerindo esses primeiros passos para a pessoa começar o planejamento de conteúdo dela.
Então, eu acho que fundamental, até antes de você chegar e sentar para montar o planejamento, é você conseguir pesquisar muito, ter muitas referências, não só em relação ao que você quer, onde o que você gostaria de estar produzindo de conteúdo, ou pessoas que você tem como referência, que você fala, não, eu queria produzir conteúdo que nem essa pessoa aqui é uma referência para mim. Eu acho que a pesquisa, ela é fundamental antes da parte do planejamento, porque quando a gente pensa em planejamento de conteúdo, não é só você chegar e falar, ah, eu vou fazer esses posts aqui, os cards são esses aqui, as fotos são essas, essa aqui são as legendas. A gente tem que pensar em uma esfera muito maior, no caso dos pilares de conteúdo, que são mais ou menos o que vai dar o direcionamento daquilo que você vai tratar no seu perfil, na sua página, enfim, independente da rede social, estabelecer esses pilares é muito importante, pesquisar referências para você saber mais ou menos onde você quer chegar ou então com quem você quer competir. Eu acho que a meta ajuda muito nisso. Quando você tem uma inspiração, uma pessoa, um perfil, uma página ou uma empresa que é concorrente, você ter essa referência dessa pessoa ou dessa outra, esse outro perfil é importante, mas lembrando sempre que você tem que fazer o máximo para colocar ali a sua personalidade. Naquele lugar, se for uma empresa, colocar a personalidade da empresa, então pensar o que que de você vai querer evidenciar dentro do seu posicionamento na rede social, dentro do seu perfil e no conteúdo também, precisa se diferenciar de alguma forma.
Eu também acho, concordo plenamente com você. Essa questão é como eu sempre digo, porque muitos empreendedores, empresas, encaram a produção de conteúdo nas mídias sociais como se fosse uma campanha com data para encerrar. Mas a gente sabe
Exato.
que não é uma, como eu sempre digo, corrida não é como uma corrida de tiro curto. É uma maratona com várias linhas de chegada. Eu, nos meus cursos e palestras, eu boto uma declaração do Usain Bolt, né, que é o maior corredor de todos os tempos. Ele fala que ele treina 4 anos para correr 10 segundos, enquanto as pessoas treinam ou se dedicam a algo por 2 meses, não vê resultado e desistem.
Exato.
Então, e ainda mais eu botei também no meu conteúdo agora nesses dias, sobre isso: Roma não foi feita em um dia. Esse é o ditado popular, que ainda mais se for conteúdo orgânico, que cada conteúdo orgânico dá aquele desânimo. Mas, cara, tem alguém que está se inspirando em você, tá te
Com
admirando,
certeza.
tá achando que você é uma autoridade no assunto. Então não pare, não faça esse conteúdo. E uma coisa que você falou muito bem, Gabi, é essa coisa que a gente tem que lembrar, que mídias sociais, ao contrário da televisão, ao contrário da televisão, não é um personagem. Não, não vale a pena você tentar fazer um personagem, você trazer o seu posicionamento um pouquinho do seu, vamos dizer assim, da sua parte pessoal, né, da sua aura pessoal, já é meio caminho andado, porque se você fizer um personagem sempre, uma hora você vai cansar. Igual o
Exato.
Felipe Neto. O Felipe Neto mesmo é uma prova disso. Ele fez um
É.
lá, quem lembra? Não faz
É.
sentido.
Não faz sentido.
Ele todo doidão, polêmico, ele viu que também a sociedade mudou, e mesmo assim cansa, uma hora cansa. Então seja você, né, Gabi?
É. E eu costumo falar também que você falou isso fez essa relação com a corrida. A produção de conteúdo é investimento a longo prazo, né? Não é aquele investimento que vai te dar um retorno imediato. Mas, claro, existem casos que pode sim dar retorno imediato, vai depender aí de uma série de fatores. Mas a gente não pode contar com isso. Então, a gente tem que pensar que isso é algo que lá na frente vai trazer algum tipo de benefício, algum tipo de retorno, financeiro ou não. E também uma coisa que eu acho muito legal que as pessoas precisam mentalizar e colocar isso na cabeça é pensar a produção de conteúdo como uma ferramenta de negócio mesmo. No sentido de, bom, eu tenho obrigações dentro da minha marca, dentro da minha empresa, e a produção de conteúdo pode ser uma dessas ferramentas que vão potencializar uma empresa, um negócio, vão agregar valor. E que não imediatamente vai gerar ali um retorno ao mesmo tempo que você está produzindo, mas que lá na frente, como eu falei, vai ter algum tipo de retorno, seja reconhecimento, seja venda, seja alguma coisa que você possa estar colhendo os frutos do que você plantou.
Uma coisa que eu sempre gosto de falar também é que conteúdo é o portfólio da sua competência, né? Quando você compartilha conteúdo de valor, você aumenta ainda mais a autoridade das pessoas. E uma dica que eu gosto muito é não despreze o seu conhecimento, por mais básico que seja. Acho que esqueci agora quem é, mas foi quem falou que um pingo de sabedoria é um oceano de ignorância, né? Quando para a pessoa. Ou seja, para você ter uma ideia, aqui no canal do YouTube, os meus vídeos mais acessados são de 2017, quando eu falo qual a diferença entre publicidade e propaganda. Sempre tem gente falando muito obrigado, você me ajudou muito. E o top e o dos tops, você não vai acreditar. Talvez você que está assistindo, e talvez Gabi também, o que é bio do Instagram. Isso me chocou
Caramba.
tanto. Isso me chocou tanto que eu sempre revezo, sempre boto o link do perfil, o link da bio. É impressionante. Ele é um dos mais acessados, pesquisados. As pessoas ficam agradecidas, realmente agradecidas por eu ter resolvido uma coisa assim para os profissionais, nós que estamos no mercado, marketing digital, mídias sociais, é algo tão básico, mas às vezes, quando a gente está falando do link da bio, talvez a gente esteja
Sim.
desperdiçando audiência, né?
Exato.
Justamente. E por isso que eu sempre
Caramba.
boto também as setinhas. Por isso, fica aqui a dica também, produção de conteúdo. É claro que a gente vai entrar agora nessa questão da linha editorial. Eu estou vendo aqui que realmente aqui o pessoal já está frenético aqui. Boa noite para todo mundo. Vídeos, Yuri, é um prazer aqui, ainda mais que estamos no jogo do Vitória, que eu sei como é sofrido para mim. Obrigado a todo mundo aí, o Tom, José, Décio, Edna, tem muita gente aqui. Laísa teve uma questão muito interessante, ó. Quanto mais real nós somos nas redes sociais, mais a gente atrai as pessoas e principalmente aquelas que se interessam pelo que a gente apresenta no nosso perfil. Isso é perfeito porque tem o pai do Golden Circle, Simon Sinek, que fala assim: as pessoas compram, não compram o que você faz, mas como você faz. Ou seja, às vezes é pela sua personalidade, é pelo seu conteúdo mesmo. E acho que é por aí, né, Gabi?
Exato. E a gente está num momento tão assim da história, digamos assim, que as pessoas estão preocupadas o que tem por trás das marcas, o que tem por trás das coisas. Então, quanto mais a gente mostrar e, de fato, contar a história daquilo que a gente está falando, seja uma marca, uma empresa, um projeto, se a gente conseguir contar essa história e isso fazendo sentido para as pessoas que se conectam com isso vão se sentir atraídas pelo que você está colocando ali na rede. E de alguma forma vão começar a acompanhar o seu conteúdo, vão começar a acompanhar o seu perfil, mesmo que você não esteja vendendo nada naquele momento. Às vezes você tá. A gente tem vários perfis aqui que trabalham simplesmente com ideias que não estão vendendo, nenhum produto físico ou nenhum produto digital, mas que trabalham com conteúdos interessantes. Tem muita gente que usa o Instagram. Como blog mesmo, para publicar textos e trazer algumas questões. E a gente consegue ver que muitas dessas páginas, elas têm um engajamento bom, tem pessoas envolvidas ali naquela comunidade, justamente porque se sentem representadas de alguma forma pela ideia que está sendo colocada, pelos assuntos que estão sendo tratados ali. Então, eu acho que tem tudo a ver com isso aí que você falou.
Certamente. E uma coisa que Décio comentou aqui, tem gente que acha que Bill é uma pessoa. É capaz, Décio. Tenho certeza. Eu tenho quase certeza disso. E as pessoas às vezes não ficam com receio de perguntar. Então, depois disso, eu mudei algumas questões, comecei a refletir como é importante realmente você planejar o seu conteúdo. E uma coisa importante, Gabi, que eu acho que pode ser também nesse passo a passo, além de buscar referências que a gente já falou, de você observar também o macroambiente, né, as situações, eu acho que é importantíssimo o que a situação, por exemplo, o isolamento social no início assustou muita gente, tanto é que tinha marcas que eu percebi que deu uma parada, deu uma freada na produção de conteúdo, porque para entender, porque estava sendo uma coisa inédita para todo mundo, e hoje em dia estamos caminhando mais para a caminhando para, assim, entre aspas, normalização do conteúdo, mas também de olho na sensibilidade das pessoas, de tentar pegar o feeling, né? E acho que. E teve marcas aí que já experimentaram quando ignoraram essa situação, esse macroambiente. Então, acho que fica essa dica: primeiro, pesquisar as referências, segundo, analisar o macroambiente, né?
É você analisar o contexto que você está inserido, né? No nosso caso, aconteceu essa questão da pandemia, então muitas marcas precisaram reanalisar a produção de conteúdo, ver o que estava programado para talvez desprogramar e fazer um conteúdo diferente para que aquilo fique alinhado dentro do contexto que as pessoas estão vivendo e com certeza os consumidores daquela marca estão vivendo. Não adianta a gente tá vivendo um cenário e tá publicando, falando de coisas que não estão relacionadas com aquele cenário. É o que muitas pessoas falam, inclusive, de algumas blogueiras, né? Que parece que às vezes vivem em um mundo paralelo, onde tudo é sempre muito incrível, muito feliz e às vezes cobram posicionamento dessas pessoas justamente porque não tão tratando o seu conteúdo dentro de um contexto que a maioria das pessoas está vivendo.
Com certeza. E para você que está assistindo, eu estou vendo que o pessoal está gostando muito. Edna, perguntou aqui se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada. Mas eu peço que você que está assistindo ao vivo, lembre daquele empreendedor, empreendedora, produtor de conteúdo, produtora de conteúdo, que precisa desse conhecimento. Clica aí no botãozinho compartilhar e manda pelo grupo do WhatsApp para as pessoas que você acha que vai ser importante. Uma coisa, então, que a gente pode passar, Gabi, é a questão da linha editorial. Afinal de contas, Gabi, me diga aí o que é que você acha, que pode compartilhar com quem está nos assistindo. Afinal de contas, o que postar nas mídias sociais? Essa pergunta que vale muito valor, pergunta de muito valor.
Então, a linha editorial é algo que dentro do planejamento precisa estar determinado, né? Que são os assuntos que você vai falar, a linha de raciocínio, digamos assim, que você vai seguir, coisas que você vai abordar. E o que são essas coisas? Eu acredito que a gente sempre deve pensar em assuntos, temas que têm algum tipo de relação com a nossa marca. Então, você pensar coisas que têm relação com a sua marca, que o seu seguidor, o seu cliente em potencial gostaria de ouvir, porque ele consome a sua marca, e fazer um planejamento de acordo, justamente pensando nesses aspectos. Lembrando também que quando a gente fala aqui de pessoas, nem sempre a gente está, nem se, por exemplo, um perfil pessoal, alguém que quer trabalhar a sua imagem pessoal, pensar nesses pilares, desenvolvendo coisas que fazem parte do seu universo. Então, independente se a gente está falando aqui de uma pessoa ou de uma marca, de uma empresa, essas linhas editoriais precisam ser temas e assuntos que fazem parte daquele universo. Então, tem que pensar primeiro no que é esse universo. E depois ir destrinchando, né, quais são, os assuntos que têm algum tipo de relação com o que está sendo trabalhado, com o que está sendo falado. Muitas vezes as pessoas, principalmente quem está começando ou quem não tem muita experiência com rede social, se preocupa simplesmente em vender, 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 mostrar o produto, mostrar o serviço, mas não estimula, não faz nenhum tipo de estímulo ou não dá conhecimento para aquela audiência, para que aquelas pessoas entendam que elas precisam daquele serviço ou daquele produto. Então, antes de vender de fato, a gente precisa educar quem está acompanhando a gente, quem está seguindo a gente, para que elas vejam cada vez mais relevância no que a gente está falando e queiram consumir o que a gente está vendendo, né?
Com certeza. É isso. Eu acho que o maior desafio da gente que trabalha com marketing digital, que a gente entrega conteúdo, eu sempre falo aqui nos meus conteúdos, que a base das mídias sociais é relacionamento. A gente sempre tem que colocar o trio, né? Emoção, ética e empatia. Empatia, principalmente, para você falar assim: se eu recebesse esse conteúdo, será que eu ia gostar? Se você disser não, você descarta e refaz, faz outra coisa. E essa linha editorial, justamente, só para reforçar isso. Por exemplo, no nosso caso, eu e o Gabi, que trabalhamos com marketing digital, estamos aqui falando sobre produção de conteúdo porque é da nossa área. Já pensou se a gente falasse, sei lá, sobre os nossos gostos, sobre o nosso time de futebol, sei lá, nossa vida cotidiana? Talvez uma coisa totalmente aleatória sobre novela, série. Aí, nossa,
Exato.
eu não comecei a seguir Caio e a Mob e a Gabi porque tem o perfil pessoal dela, mas eu não segui a Mob para saber sobre a novela que Gabi gosta ou o time de futebol que Gabi gosta. Então, você que está assistindo, tem que realmente separar o perfil pessoal e do perfil profissional e seguir rigorosamente a linha editorial, né, Gabi? Senão,
Exato.
rola a desconexão com o público, né?
Eu acho que até não tem problema a gente às vezes querer mudar ou às vezes perceber que algo não faz mais sentido falar, enfim, às vezes a gente não está feliz com o que a gente está publicando e quer mudar. Mas a partir do momento que a gente define isso precisa ser seguido. Até porque se a gente não estabelece isso, fica muito solto. E você vai acabar atraindo pessoas com diferentes interesses, com diferentes buscando diferentes coisas e talvez você não consiga formar uma comunidade, um grupo de pessoas ali envolvidos com o que você está se propondo a oferecer, né? Então vai ficar bem confuso isso, tanto para você como para quem está te acompanhando.
Show de bola. A TV SEAP dizendo que estão amando as dicas, o pessoal está gostando, o pessoal está chegando aqui. Deixa eu ver aqui, Eduarda. Estou percebendo que as pessoas estão cada vez mais exigentes com os conteúdos que consomem. Nossa, Eduarda, com certeza. E
Isso,
isso,
muito.
Gabi, eu quero que, além de você comentar isso que a Eduarda falou, e uma coisa que você uniu, uma coisa que você falou muito interessante, que é quando tiver não tenha medo de mudar o seu conteúdo. É claro que você define uma linha editorial, mas dá para você seguir a linha e mudar dentro
É.
e também perceber essa exigência que a Eduarda falou, né?
É. Eu acho que isso é essa exigência das pessoas, que cada vez mais a gente está vendo que as pessoas exigem conteúdos bem feitos, bem produzidos, é porque a gente, enquanto perfil, enquanto empresa, precisa colocar um pouco da gente no que a gente está trazendo para as pessoas. Então, por exemplo, a gente tem aqui o marketing digital, que é um assunto que eu falo, que você fala. Mas quem entrar no seu perfil vai encontrar uma visão, a visão de Caio sobre esse assunto, o olhar de Caio sobre esse assunto. Se alguém entrar no perfil da Mob, vai encontrar a visão de Gabriela sobre esse assunto, ou pelo menos como a Mob busca se posicionar. Então, mesmo que o assunto, às vezes a gente fala, não, isso aqui está sendo muito falado, está sendo muito explorado, está todo mundo disso, quanto mais a gente precisa estudar, né? Precisa ter noção do que a gente está falando, propriedade, mas buscar dar o nosso olhar para as coisas. E eu acho que é justamente aí que está a diferença, porque se a gente começa a reproduzir o que outras pessoas estão fazendo, o que outras pessoas estão falando, sem filtrar o que a gente acredita ou o que a gente quer dizer em relação àquele assunto, fica mais do mesmo. Então, quanto mais a gente coloca a gente nas coisas mais bem trabalhado fica o conteúdo.
Você sabe uma coisa que também me deixa muito tranquilo, porque muita gente fala assim: ah, o marketing digital está saturado. Ah, meu Deus, é muita gente. Eu fico muito tranquilo porque tem uma questão que temos nosso diferencial, que somos únicos, como você falou, então temos as nossas visões, as pessoas estão lá porque gostam do nosso conteúdo, e também não tem essa questão de você tratar os seus colegas como concorrentes, dá para
Exato.
todo mundo, atento a todo mundo, então fica muito tranquilo. Eu acho que essa questão também, Gabi, é justamente a questão que é até bom que os nossos seguidores estejam um pouquinho mais exigentes, porque de certa forma faz com que a gente não se acomode, né?
É, exato. E também essa questão de a pessoa que me acompanha pode te acompanhar, nada impede. Não é um canal de TV que a pessoa desliga um canal e vai para o outro. Não.
O que não
É,
podia,
ela
não
pode.
poderia nem falar, né? Não poderia nem falar o canal, o
É.
nome do canal.
Exatamente. A gente não poderia estar nem fazendo essa live aqui. Então, assim, tem espaço para todo mundo. O que vai te diferenciar de uma outra pessoa, de um concorrente, é a forma como você vai conduzir esse conteúdo, essa linguagem, a sua presença digital.
Você sabe uma coisa que também vou deixar aqui compartilhado para vocês que estão chegando e que vão deixar esse like, que eu estou vendo que o pessoal está adorando esse conteúdo. Deixa esse like para outras pessoas também se beneficiarem delas lá no futuro. É um passo a passo que vocês estão vendo. Tem a questão do objetivo da linha editorial, e outra questão é parar com essa coisa de que ter. Teve um período, Gabi, que o pessoal falava assim: não, o perfil pessoal no Instagram rendia mais do que o perfil comercial. Esqueça isso, mude o seu perfil comercial, por quê? Porque você vai poder analisar principalmente a faixa etária principal e a quantidade e a porcentagem de homens e mulheres. Porque, assim, você pode ter percebido que muitas blogueiras, por exemplo, falam no feminino, fala Dantas mesmo, ela sempre fala: oi, meninas, você que é empreendedora, por quê? Porque ela sabe que, pelas estatísticas,
Pelos
que
dados, né?
pelos dados, a maioria é esmagadora. Então, Gabi, essa mudança para o perfil comercial é fundamental, e começar a analisar com frequência para você também até mudar os rumos, porque tem muita gente que fala assim: ah, eu falo muito, ah, eu falo com homem, a maioria é homem. Aí quando você vê, 70% é mulher. E aí, né?
É, exato. É, tem até essa questão do perfil comercial, é até interessante, porque não só os dados das pessoas com as quais você está lidando, em maioria, mas também em relação ao conteúdo, de você ver o que está funcionando mais de acordo com a métrica que você quer. Então, o que que está alcançando mais as pessoas, o que está gerando mais comentário, mais compartilhamento. Então, você consegue ver isso e, de acordo com o seu objetivo, você vai poder cada vez mais aprimorar seu conteúdo para produzir conteúdos que atinjam esse objetivo. Então, se você quer mais compartilhamentos, você vai lá olhar quais foram os posts mais compartilhados. O que que esses posts têm em comum? Você vai analisar esses posts para que você consiga cada vez mais produzir conteúdos que gerem mais compartilhamentos, ou que gerem mais curtidas, ou que alcancem mais pessoas, enfim. É uma questão de análise mesmo, de você estar constantemente vendo de que forma o seu conteúdo está performando e tentar reproduzir isso de uma maneira diferenciada, obviamente, nos seus próximos conteúdos. Então, é sempre bom as pessoas estarem analisando esses dados com frequência.
Com certeza, concordo plenamente com você. E agora vamos falar sobre persona, né, Gabi? Que é acho que é uma das chaves, uma das bases para o planejamento de conteúdo, porque a gente já falou sobre todas esse passo a passo que a gente falou, mas aí tem essa questão da persona. Eu queria que você começasse aí definindo o que é persona e a importância dele para o planejamento de conteúdo.
Então, a persona é algo muito importante dentro do planejamento. E há uma grande diferença, né, da brand persona, que é a persona que representa a marca, que representa o perfil, e a buyer persona, que é a persona que é a pessoa que está do outro lado. Então, quem está seguindo, quem está acompanhando e quem provavelmente vai se interessar em comprar um produto ou adquirir um serviço. Então, primeiro falando da brand persona, né, que é a marca ou a pessoa, enfim, é a gente tentar personificar esse perfil. Então, se esse perfil ele fosse uma pessoa, se essa marca fosse uma pessoa, quem essa marca seria? Então, entrar, definir todos esses detalhes, entrar em todos esses detalhes é importante dentro da produção de conteúdo para que a gente entenda quem a gente é. E a partir da gente saber essa informação, ter isso bem definido, construir a buyer persona, a persona que representa o nosso público-alvo, as pessoas que nos acompanham, também é importante para a gente saber com quem a gente está lidando. Então, saber quem são essas pessoas, a faixa etária, as características, que conteúdos essas pessoas gostam de consumir e também o que essas pessoas não gostam de consumir para a gente evitar fazer eventualmente. Então, é conhecer muito bem com quem a gente está lidando para que a gente possa cada vez mais oferecer conteúdos, informações adequadas para aquele público. E, posteriormente, claro, oferecer produtos, serviços, de acordo com as expectativas dessas pessoas. Então, é fundamental dentro do planejamento e também estar sempre atualizando, né? Porque às vezes isso vai mudando. Se a gente muda, às vezes a linha editorial, por exemplo, a gente precisa atualizar a persona, porque às vezes não faz mais sentido.
Com certeza. Tem um caso que eu também falo muito nos meus cursos e palestras, que é antigo, mas emblemático, que hoje esse erro é muito difícil acontecer. Mas aconteceu em 2013, como era tudo relativamente novo. Teve um caso, vou botar aqui a questão da persona, acho que as pessoas vão aprender, já devem compreender. Mercedes, o segmento de carro, né, da Mercedes, porque tem carro e caminhão, o segmento de carro, que é classe A. Então, qual é a persona da marca que ele conversa com? Eu vou adiantar logo rápido, porque sempre boto a interação para o pessoal adivinhar, mas já personificando, ele seria uma espécie de Roberto Justus, ou seja, ele bebe, sei lá, uísque, deve jogar golfe. Gostos refinados, ou seja, então é sempre um conteúdo. Você vê os carros com aquela paisagem e tal. Só que aí a questão é: na internet, em 2013, surgiu, não sei se muita gente vai lembrar, é o funk do leque, 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 aí girando, girando, girando pro lado. Eles botaram no comercial, gente. Imagine a desconexão. A desconexão.
mansão, o carro lá luxuoso. Aí o que aconteceu? Eu me lembro que o cara falou assim: poxa, a Mercedes me decepcionou. No próximo ano, que é um público que troca de carro todo ano, próximo ano será eu vou comprar um Audi. Justamente por causa disso, ele traiu a pessoa, traiu a sua linha editorial, que certamente dava dicas sobre golfe, sei lá, algo refinado, classe A, classe muito com gostos peculiares, digamos assim. Ele foi para um funk, um viral na internet, onde a molecada que estava se divertindo fazia zoeira com meme. Rola uma desconexão. E você precisa, você que está assistindo, você precisa. Por isso que é um cuidado fundamental você ter cuidado com sua linha editorial e principalmente com sua persona, como o Gabi explicou agora.
Esse exemplo é muito bom, mas indo até para uma questão mais séria, quando a gente constrói a persona, a gente precisa detalhar nesses mínimos detalhes para que a gente tenha noção com quem a gente está lidando, e principalmente pelo fato de que a gente tem uma coisa muito forte hoje em dia, que é você saber o porquê daquela marca, acreditar naquela marca. E se por um acaso aquela marca te trair, é algo muito sério, porque às vezes não é só a questão de um comercial, mas, por exemplo, marcas que fazem propagandas incentivando a diversidade, apoiando a diversidade, falando sobre racismo e outras questões sociais. Mas quando você vai ver os bastidores da marca, ou vai ver até a representatividade dentro dessa marca, no caso do racismo, quantos negros têm trabalhando nessa empresa? Então, essa coisa da lacração, né, está muito forte. E aí as pessoas hoje em dia, elas pesquisam, elas vão buscar saber, e se aquilo não faz sentido, elas vão reivindicar. Então, é muito importante você estar não só aliado com a sua persona, mas de fato alinhado consigo mesmo, porque se por acaso você está promovendo um discurso que nos bastidores não acontece dessa forma, as pessoas com certeza vão cobrar de você, vão questionar isso. Então, precisa ficar esperto também nesse sentido.
Show de bola. E daqui a pouquinho vamos falar, claro, de uma parte muito sensível que todo mundo quer saber, que é sobre o momento certo para publicar o conteúdo para a venda. Daqui a pouquinho, então, segura aí ou compartilha com seus amigos, que aqui é claro que deveria os seus amigos assistirem desde o início, que eles vão assistir depois do início. Eles vão chegar aqui no meio, mas vão assistir depois, vão assistir no meio do início. E para ver todas as dicas. Mas agora vamos falar sobre Gabi, sobre, afinal, dicas práticas para a pessoa tirar do papel, né? Tirar o conteúdo do papel, ficar naquela, não, eu estou planejando, planejando. A gente sabe que o planejar é bacana, mas a gente sabe, é como eu digo, inspiração tem ação no nome, né? Não é só para você
Exato.
ficar só, meu Deus, eu estou planejando um negócio maravilhoso, mas nunca sai do papel. Então, uma dica prática para quem está nos assistindo, colocar suas ideias na rua.
Eu acho que o principal aí, óbvio que planejar, como você falou, é fundamental, mas a partir do momento que você consegue chegar em um conceito, chegar nas definições que precisam ser feitas, do que precisa ser decidido, é você colocar isso em prática, porque só assim você vai saber se a estratégia que você está montando, ela tá seguindo um caminho legal, se está caminhando e atingindo o que você deseja, se você está atraindo as pessoas certas, porque enquanto você não colocar isso em prática, você não vai saber se isso funciona e se isso vai atingir os seus objetivos. Então, é muito mais válido você investir no tempo de fato de executar aquilo que você quer, publicar o seu conteúdo, trabalhar aquelas informações da maneira que você planejou, justamente para validar se aquilo está caminhando da maneira correta, do que você só ficar planejando, não tirar do papel e acabar não saindo do lugar. Então, eu acho que definir as linhas editoriais, saber seu objetivo, onde você está e onde você quer chegar, e pronto. Tipo, parte para ação. Não tem muito o que ficar remoendo aquilo, pensando demais. Eu acho que agir é melhor E se for para refazer alguma coisa, como a gente falou das linhas editoriais, mudar alguma coisa que não está caminhando muito bem, muda, não tem problema. Mas colocar em prática, às vezes não, sempre é a melhor opção.
Só vai.
Só vai.
É porque eu publiquei dia desses também meu primeiro vídeo lá em 2016, eu lá todo travado no, dentro do carro, e fiz porque eu vi que era uma lista sobre a lista polêmica, né, das agências. Aí eu disse: olha, eu tô querendo fazer esse canal, né? Eu já tinha um canal, só que eu botava o quê? Comerciais, clássicos, não botava, não fazia conteúdo original, né? Autoral, vamos dizer assim. E fui. E live é a mesma coisa, gente. Eu sei que você que está assistindo tem muita vontade. Ah, eu tenho vontade, mas eu tenho vergonha de gravar vídeo. Lembre-se, fique com essa dica, por exemplo, de que quando você for fazer live no Instagram, principalmente, você está fazendo para uma zona segura, porque são pessoas que já te conhecem, que acompanham o seu conteúdo, que dificilmente, claro que pode ter um ou outro hater, mas vai ser na chicotada. Eu mesmo até assisti, teve uma fase que eu fazia diariamente no Periscope. Teve mais, às vezes, os amigos ficavam zoando: ah, Periscaio, ah, não sei o quê, ah, sua voz. Aí eu dizia, aí eu levava na graça, dava risada e não deixava me abater, porque só vai, e tem gente que vai gostar, não tenha dúvida disso, porque, né, Gabi? Então acho que esse é o incentivo de que você, quando você botar o seu conteúdo na rua, você vai ter a maior zona segura, que são os seus seguidores, né?
Exato. Eu lembro quando eu fiz minha primeira live na Mob, eu não falei para ninguém, eu não anunciei, eu não planejei o que eu ia falar. Eu simplesmente liguei a câmera e falei assim: ai, deixa eu ver aqui como é que funciona isso aqui. E aí eu liguei, eu comecei a falar, 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 e as pessoas interagiam e eu ia falando, falando. Quando veio uma hora de live, pronto. E eu acho
Pois
que
é.
assim, tem muita gente que tem vergonha também, não fica muito à vontade na frente das câmeras. E é engraçado porque quanto mais você pratica, quanto mais você faz, mais natural fica. Principalmente quando você está falando de algo que você tem segurança, você se sente à vontade para falar. Então, é algo que quanto mais você faz, mais natural fica. Então, acho que começar é o primeiro passo que as pessoas precisam dar. E aí, pronto, depois que foi uma vez, fica cada vez mais fácil.
E outra coisa é tentativa e erro. Mídias sociais é um eterno laboratório. Nós que temos experiência, erramos, né? Às vezes o conteúdo também não engaja, também não é nem culpa da gente, talvez a recepção da audiência, né? Não queria. E acontece. É assim como o Neymar também joga uma partida sensacional e a outra mais ou menos, ou às vezes parece que ele nem entrou em campo. Porque somos humanos. Então,
Exato.
fique com essa mensagem aí, tá? Essa dica. Então, Gabi, já que estamos no embalo dessa questão, o pessoal já disse: não, Caio, não, Gabi, eu vou botar agora. Já coloquei no. Para mim é tranquilo, live. Eu já publiquei no Instagram, já publico. Isso aqui eu tiro de letra, mas o meu calcanhar de Aquiles é o momento da venda. Como é que é isso aí, Gabi? Eu vou deixar você falar, né? Abrir essa questão aqui que o pessoal vai anotar no caderno, deve estar anotando os caderninhos aí. Ah, sim, gente, uma coisa: se você quiser, tira foto da tela e marca a gente, arroba blogcitário, arroba mobcriativo lá nos stories, porque isso ajuda a mostrar para os seus seguidores que vocês estão também se atualizando. Como eu disse, compartilhar conteúdo de qualidade aumenta a sua autoridade. Então, Gabi, fale aí com a. Para os nossos espectadores, momento de venda, conteúdo para vender.
Então, o conteúdo de venda, como eu falei lá no início dessa live, se você ficar publicando só conteúdo de venda e não mostrar para essas pessoas por que que o seu conteúdo é importante, por que que você é importante, essas pessoas não vão ver a relevância de fato no que você está vendendo. Então, eu acho que assim, para a gente chegar no momento da venda, a gente precisa estar com a audiência muito aquecida dentro do assunto que a gente está falando. Então, ter uma interação legal de pessoas, ter feedbacks, saber que a sua audiência já está educada o suficiente para entender que precisa do seu serviço, precisa do seu produto. E, principalmente, é uma forma de analisar também, é ver se as pessoas estão solicitando, então estão perguntando, estão querendo saber mais, estão entrando em contato com você para saber o que, que você está vendendo, o que, que você oferece, de que forma você pode prestar um serviço, pode trabalhar com essa pessoa. Então, primeiro, pensar nesse aquecimento, de que forma essa audiência está envolvida, analisar esse feedback das pessoas e ver se elas estão educadas o suficiente para que aí sim você possa entrar com um produto, entrar com um serviço. Muitas pessoas, às vezes, têm um produto muito bom, têm um serviço bacana para oferecer, mas a audiência ela não está no momento certo ainda, não está no momento preparado para receber aquela oferta. Então, às vezes, a pessoa não consegue vender o quanto gostaria por causa disso. Então, tá sempre em constante diálogo, é fundamental, é importante. Eu lembro que diversas vezes já tentei vender algum produto, algum serviço e não tive uma resposta tão boa da audiência porque a gente não era próximo o suficiente. Eu tinha até uma interação boa, tinha um feedback legal, mas a gente não tinha ali uma comunidade envolvida. Então, eu acho que quando as pessoas elas começam a interagir entre si, a trazer esse feedback para você, a solicitar aquilo, é um momento que você pode pensar nos seus produtos, nos seus serviços e como você vai oferecer isso para as pessoas.
Com certeza. Eu gosto de falar assim, olha, todo mundo sabe que vai ter um momento que será compreensível você publicar um conteúdo de venda para divulgar seus produtos e seus serviços, mas eu sempre recomendo a proporção 80% conteúdo, conteúdo de valor, relevante isso. Mesmo, tonelada de conteúdo, gente. Gente, nossa, é assim, para a pessoa realmente ver, primeiro, que a qualidade do seu conteúdo e, segundo, para justamente, como você falou, ela já ter noção do valor do seu conteúdo, de como ela vai... a transformação que será proporcionada e depois os 20% de venda serão mais tranquilos, vamos dizer assim, da pessoa ficar receptiva, né?
Exato. Essa divisão então, é muito boa porque é basicamente quando as pessoas pensam em vender na internet, vender no Instagram, usar o Instagram para essa finalidade ou qualquer outra rede social, ficam pensando que elas precisam fazer a melhor oferta. Só que antes da melhor oferta, tem muita coisa pela frente. Então, essa divisão é muito boa de você pensar 80% do conteúdo para educar essa audiência, para engajar essa audiência, e os 20% de fato para oferecer alguma coisa, para oferecer um produto, um serviço.
Então, Gabi, muito obrigado por essa live sensacional. O pessoal adorou aqui. Yuri, falando sobre o Seitas aqui, que incentivou também que a gente não deve perder tempo com eles. Obrigado pela audiência. Todos que falaram que tem uma audiência muito grande aqui. Mas agora finalize só, Gabi, sobre a Mob, você já falou, claro, mas só confirma aí o arroba e é isso.
Ah, queria agradecer o convite. Foi muito legal mesmo participar da live, poder ter essa troca. Quem quiser acompanhar mais, o arroba Mob Studio Criativo, lá a gente fala tudo sobre produção de conteúdo, internet, redes sociais. E qualquer dúvida, pode falar comigo lá no Instagram da Mob. Eu estou sempre conversando, falando com as pessoas, tirando dúvidas. E é isso.
Então, gente, muito obrigado. Se inscreva no canal, gente, porque de segunda a sexta está tendo conteúdo aqui. Sexta-feira, por exemplo, eu vou fazer uma aula. Ainda vou escolher aqui o tema, mas a aula é sempre muito boa. O pessoal sempre gosta. Já tem aula de SEO, por exemplo, para você melhorar o posicionamento do seu blog ou site no Google. Então, dá uma conferida aí. Ontem falei sobre blog, como ganhar dinheiro e atrair clientes. Então dá uma olhadinha, se inscreva no canal, ativa o sininho e é isso. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!